Todos os dias nas manhãs 360 avaliamos e pontuamos os protagonistas da atualidade. Neste E o Vencedor É, a análise é sempre feita pelo José Manuel Fernandes e hoje também pelo Miguel Pinheiro, a Sara Antunes de Oliveira e a Judite França. Carla?
Bom dia. Hoje o E o Vencedor É vai ser particularmente elevado porque vamos falar de ética na vida pública e na vida política. Sara, queres começar?
Agora fiquei preocupada porque com esse elevado tenho medo de não corresponder à expectativa.
Vai ser, vai, de certeza.
Eu esperava que fosse, mas tenho na verdade aqui uma nota para a atrapalhada do processo da criação da entidade da transparência.
Estás a brincar?
Pois sim, desculpem. Eu sei que prometia dar uma nota à entidade da transparência, prometia aqui uma
claro,
coisa positiva.
Era a expectativa,
mas não.
Não é assim?
Mas não. A Mariana Lima Cunha contou-nos ontem que há uma possibilidade, ainda que difícil, de a entidade que esta é a tal entidade que terá a função de receber as declarações de rendimentos, património e interesses dos políticos e dos titulares de altos cargos públicos e talvez possa começar a funcionar já em setembro, ainda com limitações. A questão está neste já. É que esta entidade foi criada em 2019, não sei se recordam, e primeiro não havia dinheiro no Tribunal Constitucional para pôr a funcionar, depois não havia local, isto porque se criou também uma complicação, decidiu-se que tinha de ser fora de Lisboa ou do Porto, naquela ideia com a qual eu não concordo nada de que a descentralização se faz pelo local onde moram as instituições. Apontou-se então Coimbra e Aveiro, mas o governo não tinha nenhum edifício adequado ali para pôr esta entidade, e acabou por ficar num edifício que se decidiu escolher, da Universidade de Coimbra, que está numa zona que é património mundial, o que significa que tem muitíssimas restrições às muitas obras que são precisas. Agora, o presidente do Tribunal Constitucional, numa reunião com deputados, ouvido por deputados, disse que se fizerem as obras de forma faseada, talvez parte do trabalho possa começar ainda este ano. É essa a expectativa. Mas para isso acontecer, ainda é preciso criar a plataforma eletrónica para receber as declarações, que ainda não está criada. É preciso escolher os membros que vão compor a entidade da transparência. É preciso contratar o pessoal. Nada disso foi feito porque faltava espaço. E claramente a pandemia não ensinou todas as instituições públicas que em alguns casos, como parece ser este, à distância também é possível trabalhar. Então ficou-se à espera de haver um espaço com condições para finalmente se começar a pensar nas pessoas que vão trabalhar nesta entidade. Há previsões que são muito mais, a Mariana também fala disso no texto que escreveu ontem no Observador, muitos admitem que só no próximo ano, e vamos ver, ela pode estar de facto a funcionar como deve ser. Costa Andrade já tinha dito que para ela estar a funcionar em pleno ia precisar de 2 anos económicos consecutivos e, porque a lei, entretanto, foi mudada, o Tribunal Constitucional tem recebido, de facto, em papel as declarações de titulares de altos cargos públicos, que, entretanto, passaram a ter de entregar essas declarações, sem que elas estejam a ser fiscalizadas. Portanto, isto é uma atrapalhada que não faz sentido nenhum e que eu não consigo entender.
Virá aí outro grupo de tarefa, Sara?
Olha, se calhar o problema está aí. Se calhar ninguém criou uma task force para gerir esta entidade e ninguém sabe o que é que está a fazer. Mas para já, para esta atrapalhada toda, o processo leva 8. Peço imensa desculpa por não fecharmos a semana com uma nota positiva, mas é atrapalhada a mais.
É uma atrapalhada que merece 8 da Sara Antunes de Oliveira. Vamos continuar a falar de ética na vida política. Paulo Ferreira?
Vamos lá então. Sim, vamos olhar aqui para este caso que ontem teve desenvolvimentos dos 9 deputados cuja imunidade parlamentar o Ministério Público pediu o levantamento. São deputados de várias bancadas, PSD, CDS, PS e Bloco de Esquerda. Também já 2 se pronunciaram publicamente vindo contestar os factos que estarão na base deste pedido ou desta suspeita do Ministério Público, que tem a ver, obviamente, com aquele velha prática de alguns deputados de haver dúvida sobre a sua morada, a sua residência permanente e aquela que eles dão aos serviços do Parlamento, porque há um subsídio que é pago aos deputados em função da distância da sua residência habitual ao Parlamento. É um subsídio que é pago a todos, menos aqueles que moram aqui no Conselho de Lisboa e alguns limítrofes. Só para que conste, então, João Almeida, de CDS, já veio contestar todos os factos, diz que mora em São João da Madeira, isso é óbvio, e Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, que aliás renunciou ontem ao mandato, também já veio contestar com dados da sua vida pessoal, privada, a justificação para ter dado a morada retirada de casa dos pais. E, portanto, vamos aguardar, obviamente, que a Justiça faça o seu caminho. Mas atenção, este não é um assunto novo, os primeiros casos não são estes nove deputados, é um assunto recorrente de há décadas, esta questão das moradas falsas dos deputados, que é um dos pecados entre vários que são recorrentes também no Parlamento. E o que incomoda nisto é a permissividade da própria Assembleia da República e dos seus serviços em pôr um pouco de ordem na casa. Isto devia ser absolutamente transparente, lá está, e tranquilo, se calhar estamos à espera da tal entidade da transparência para resolver isto. Mas o Parlamento devia ser a primeira instituição a defender, obviamente, comportamentos transparentes, ética e a qualidade da democracia e a forma como os cidadãos olham para as instituições democráticas, que é absolutamente fundamental, e para o prestígio delas. E o Parlamento, o que se tem visto ao longo de décadas, é, de facto, os serviços do Parlamento, a Presidência da Assembleia da República, o Conselho de Administração do Parlamento, que tem que gerir a Casa, é uma cumplicidade, é aquela habitual cumplicidade corporativa, que, aliás, existe também entre as bancadas parlamentares. Alguém ouviu, por exemplo, uma palavra de uma qualquer bancada parlamentar, ou o caso de Hortense Martins, deputada do PS, que tem aqueles problemas todos judiciais em Castelo Branco, e é um entre vários. Portanto, este é talvez o último que aconteceu, mas se olharmos para o passado, há mais. Não, aqui há um silêncio sempre, um manto de silêncio. Há quase uma combinação tácita entre as várias bancadas parlamentares em que não há fogo cruzado sempre que há casos destes. E isso é péssimo para o Parlamento. O problema destes subsídios e abonos, de facto, é que são pouco transparentes, dependem sempre deste tipo de declarações de deputados. Mais valia, talvez, incorporá-los no ordenado dos deputados, mantendo a despesa total que o Parlamento tem com os salários dos parlamentares, mas incorporá-los, ou então definir à partida que, por distâncias, quanto é que ganham e meter isso no ordenado à partida e não fazer depender deste tipo de provas e declarações e disto e daquilo. Depois há também as questões, há outros abonos, como a presença nas sessões e por aí fora. Isto é feito para quê? Para que, de facto, o ordenado base, quando é comparado e quando o cidadão olha para o ordenado base, não apareça um número que seja muito elevado, mas depois, se nós formos a ver, o custo médio por deputado é mais elevado. Eu não quero fazer a demagogia de dizer que ganham demasiado, porque provavelmente não ganham demasiado. Atenção, eu acho que os políticos em Portugal, de uma forma genérica, ganham um pouco. Presidentes de Câmara, então, é um escândalo de quão pouco ganham para o trabalho que têm. Não parece que deputados, ministros, membros do governo ganhem demasiado, antes pelo contrário. Agora, não há a coragem, isso também é um ato de populismo, não há a coragem da parte deles para assumir isso e para fazer este tipo de aumentos. Porquê? Porque se incorporassem estes subsídios todos dentro dos ordenados, obviamente que quando se olhasse para aquilo que é a tabela, se quisermos, do ordenado de um deputado, o valor seria superior e eles não o Parlamento e os partidos políticos não têm coragem para assumir isso perante os cidadãos. Mas tudo isto é triste, tudo isto é o contrário daquilo que muitas vezes se aprova lá. Por exemplo, hoje em dia ninguém pode dar uma morada falsa para matricular um filho noutra escola. O que se percebe, a medida, obviamente, é a morada fiscal da família que conta, mas os deputados, para eles, encontram sempre depois aqui uns caminhos para, no fundo, para contornar aquilo que acabam por impor, por uma razão ou por outra, aos cidadãos. E, portanto, é sempre mau quando a polícia, o Ministério Público, entram no Parlamento para pôr ordem na casa e para pôr uma ordem que o próprio Parlamento não consegue pôr e que devia ser o primeiro a zelar por este tipo de comportamentos e pela transparência. Por isso, o presidente de turno é Eduardo Ferro Rodrigues, que tem sido também, enfim, um praticante deste olhar para o lado e de não querer saber. Ele acha que ninguém tem nada a ver com aquilo que se passa no Parlamento, faz mal, e levam 7 por causa disto.
7 para Ferro Rodrigues. Miguel Pinheiro, também achas que o Presidente da Assembleia da República é o principal responsável por esta atrapalhada com as moradas dos deputados?
Há aqui um problema sistémico que realmente ninguém leva a sério este problema. Claro, o Parlamento devia... Vamos ver, não são assim tantos deputados. Não estamos a falar propriamente de 2 mil pessoas ou 3 mil pessoas. Não é? Estamos a falar de umas largas dezenas de pessoas. Não deveria ser muito... Calma, aí aos fins do Zé Manel, tenham calma que eu já vou...
Eles já vão falar.
Calma, já vou dar os parabéns outra vez. Não deveria ser assim tão difícil controlar isto. Especialmente se toda a gente estivesse empenhada, porque, claro, o Parlamento deve poder controlar estes assuntos, mas os partidos também. Os partidos é que são responsáveis por levar aquelas pessoas ao Parlamento e têm que se certificar que são pessoas honestas e que fazem as coisas direitinho. Aliás, este caso até foi um bocadinho cómico, porque os primeiros casos que chegaram ao Parlamento foram chegando a conta-gotas os pedidos do Ministério Público para levantamentos de imunidade e pedidos de informação. E no início estavam a chegar só sobre deputados do PSD, e então na comissão correspondente o relator dos pareceres foi uma pessoa do PS, depois chegaram os pedidos para o PS e o relator passou a ser uma pessoa do Bloco, depois chegaram os pedidos de informação sobre deputados do Bloco, e então teve que ir para o PCP. Daqui a um bocado eles vão ter que ir buscar, vão ter que inventar um partido novo para entregar o cargo de relator a alguém que não esteja a ser investigado. Mas, vamos ver, pelos vistos até agora, o PCP conseguiu não ter casos destes. Que forma mágica terão os comunistas para impedir estes casos na Assembleia? Deve haver aqui um segredo qualquer, e por isso os outros partidos pedissem ao PC para partilhar a forma como controla estas situações, isso podia ajudar. Só um ponto que me deixou um bocadinho inquieto. Este caso tem situações muito diferentes. Tem a deputada do Bloco que se demitiu ontem para se defender melhor, segundo a sua justificação. Temos o caso de Eduardo Pacheco, que teve um episódio um bocadinho patusco quando recusou responder a perguntas também sobre a sua morada numa televisão, e teve assim uma resposta um bocadinho reveladora, e que lá está no seu posto. E depois temos o caso de João Almeida. João Almeida diz que o Ministério Público o confundiu com o irmão.
Exato, que são muito parecidos.
Confundiu com o irmão. Portanto, haverá uma casa em Carcavelos, está em nome do irmão, e o Ministério Público convenceu-se que aquela casa era do deputado João Almeida. Ora, se isto for verdade, se o Ministério Público estiver a cometer um erro tão grosseiro como estes, isto realmente é problemático, porque estas situações colam-se às pessoas, já sabemos, especialmente em anos autárquicas, e quando o João Almeida já é candidato a uma Câmara, e se nesta investigação houver um erro tão básico como este, confundir alguém com o irmão, é problemático, e também aí teremos que olhar para o Ministério Público e perceber como é que isto é investigado.
Aumentar as dioptrias dos óculos do Ministério Público.
Eu acho que há aqui questões... Mas já aguardo a tua nota, Miguel, antes de...
José Manuel, nem de propósito, eu estava a escapar a dar uma nota, porque estou um bocadinho expectante aqui e não queria estar já a tomar uma decisão. Eu estava aqui a rezar para alguém me interromper antes. E, portanto, segue em frente, José Manuel.
Então, olha, eu acho que o Paulo deu uma boa sugestão. Acho que usar as moradas fiscais é uma solução que é usada para os cidadãos e pode ser usada para os deputados. Porque, por exemplo, nós tínhamos uma outra situação, que é a situação da deputada Elsa Paes. Elsa Paes foi eleita deputada por Viseu e depois por Leiria. Aparentemente tem uma casa também em Lisboa e é onde mora habitualmente. Que é uma situação que, de resto, não é ilegítima. Os deputados podem alugar uma pequeno apartamento, não tem que, quando vem para assistir às sessões parlamentares, não tem que ficar num hotel, não tem que ficar numa pensão, não tem que ficar num hostel durante a semana, enquanto estão a assistir às sessões parlamentares, para depois voltarem para a sua casa no fim de semana. Podem ter uma casa em Lisboa, não é? Portanto, ao viver, enfim, há várias soluções, ninguém os impede. Uma situação dessas. Eu não faço ideia como é que a maior parte dos deputados vivem, os que são de fora de Lisboa, fazem, quando vêm para Lisboa, para assistir às ações parlamentares. Seguramente que não ficam todos sempre em hotéis e em pensões, em situações desse género. Muitos seguramente que têm outras formas de viver em Lisboa, e seguramente nem todos têm cá família. Portanto, ela tem, no caso concreto de Elsa Paes, tem uma casa que até, aparentemente fica perto da Assembleia da República. Diz ela que continua a passar os fins de semana numa casa que se trai em Viseu, círculo pelo qual já não é eleita deputada. Atualmente, julgo que é deputada por Leiria. Agora eu pergunto, onde é que está o domicílio fiscal dela? Se o domicílio fiscal dela estiver resolvido, talvez a coisa fique mais fácil. Pronto, é uma regra. É a regra justa. Ela diz que passa os fins de semana em Viseu. Qual é a casa, qual é a habitação principal? Vamos ver a habitação principal por metros quadrados. Se calhar usamos um método que é usado para todos os cidadãos. É o sítio onde a pessoa vota, é o sítio onde tem o domicílio fiscal, é o sítio onde, para todos os efeitos, é considerada a residência principal dos cidadãos. Não sei qual é o sítio. João Almeida. João Almeida viveu, e parece que viveu efetivamente em Carcavelos, terá vendido a casa em 2016 e terá ido para São João da Madeira. Eu não sei se as origens dele são ou não de São João da Madeira, e se vai viver para Carcavelos quando foi membro do governo e depois, entretanto, vendeu a casa e voltou para São João da Madeira. Não faço ideia, não conheço a vida de João Almeida. Onde é que está o domicílio fiscal dele atualmente? Isso ajuda a resolver os problemas, porque é assim que nós, cidadãos, temos que resolver os nossos problemas. E as coisas ficam, se calhar, mais fáceis e mais transparentes. Portanto, é uma maneira de tratar, digamos, os deputados como os cidadãos são tratados.
Como eles legislaram para tratar os cidadãos.
Exatamente. Claro. Portanto, eu acho que isto... tratar aquilo que é igual, de forma igual, não me parece que seja exigir muito. Alguns, eu diria que poderia haver uma solução melhor do que esta, ou eventualmente uma solução ideal, que era os deputados, se nós tivéssemos um regime em que, parecido com os regimes onde os deputados de facto são, têm o seu círculo, vão lá todos os fins de semana, até têm um escritório para receber os seus eleitores, mas não é, como sabemos, não é essa o nosso regime. Não temos muitos deputados paraquedistas e, portanto, não é assim que funcionamos, e, portanto, não temos a certeza absoluta que o deputado do Porto realmente vive no Porto, porque temos muitos deputados do Porto que são de Lisboa, muitos deputados de outros sítios que são de que não são de facto de lá. Por isso, eu diria que se calhar o melhor é mesmo irmos pela residência fiscal e, portanto, aí temos alguma relação com o sítio real onde as pessoas vivem.
Porque é que não se define à partida? Deputados eleitos por Viana do Castelo, o ordenado é X. Pelo Porto é X.
Olha,
menos um pouco.
Eu só não faço essa proposta. Eu só não faço essa proposta porque, de facto, há muitos paraquedistas.
Pois,
e então
passamos a ter a luta
pelo paraquedismo.
Mas isso é um problema que os partidos têm resolvido.
Eu moro em Lisboa e vou-me candidatar e vou ter com o chefe do meu partido e digo, olha, eu prefiro ser candidato...
Por Bragança.
Então mesmo pelos Açores.
É um problema que os partidos têm para resolver. Nos Açores depois há a duplicação também do subsídio de viagem, não é? Mas enfim, isso já são outras.
E com isto tudo, a quem é que atribuis nota ao vencedor?
E por isso eu acabo por atribuir nota à pessoa que eu acho que para todos os efeitos é o rosto da Assembleia da República, que é o Presidente Ferro Rodrigues, e que poderia tomar a liderança, e dou-lhe, acompanho o Paulo e dou-lhe um 7.
E dás um 7. Miguel Pinheiro, já te decidiste relativamente a isso? Ao teu vencedor e à nota que vais dar?
Olha, eu dou um 12 a mim próprio. Pela forma de pensar,
sagacidade.
Estás muito humilde,
encarar este problema. Sim, eu, a humildade é uma das minhas características e fica aqui registada.
Aqui fica então, e por que não uma autoanálise no Vencedor é. Judite França, ainda temos de te ouvir a falar de deputados, ou de um deputado, de deputados sim, mas não aqui por causa da questão das moradas. Vamos lá então.
E para uma autoanálise também.
Também vais fazer autoanálise.
Não.
Tu não.
Quem quer fazer a autoanálise é Pedro Delgado Alves. Portanto, há alguém dentro do PS e com responsabilidades, que é o vice-presidente da bancada parlamentar, que quer fazer uma autocrítica sobre José Sócrates. Portanto, é caso para dizer aleluia, porque o PS nunca fez sequer internamente uma autoanálise ao que aconteceu. E como pode ter acontecido durante tantos anos, quanto mais uma autocrítica. Nós só temos visto por parte dos dirigentes do Partido Socialista respostas às críticas de Sócrates, reações sempre à defesa, algumas são uma defesa um pouco agressiva, mas o PS não devia estar a apontar o dedo a Sócrates, mas sim a si próprio, e a admitir o falhanço como partido, por não terem percebido ou não terem querido perceber quem era José Sócrates. Temos, por exemplo, Fernando Medina a dizer que as declarações de Sócrates corroem a democracia. O que corrói a democracia é abafar o tema, fazer do caso uma espécie de assunto tabu. E, portanto, temos o PS numa fase tabu que já demora há tempo demais. E Delgado Alves diz que isto é um anátema sobre o PS e acha bem, porque o PS não pode querer dissociar-se de José Sócrates. E entre 2005 e 2011, e apesar de muitos indícios, a verdade é que o PS nada fez e nada refletiu e não o fez porque, enfim, estava no poder, não é? Como é evidente. E agora quer continuar a varrer tudo para debaixo do tapete, continuar a usar aquela lenga-lenga da separação da política e da justiça. A reflexão não é sobre a justiça, é sobre o que o PS, enquanto partido, permitiu ou diz que não viu. E, portanto, o que Pedro Delgado Alves faz é um pouco corajoso, porque sofreu logo as críticas da Ana Catarina Mendes, que quer, no fundo, tudo caladinho. E amordaçado mesmo em reuniões internas. No fundo, a maioria do Partido Socialista quer ver se isto passa rápido, se não se fala mais de Sócrates, para ver se até ao Congresso o tema não vai continuar a parar. E vai, não é? Porque o tema não desaparece assim. O PS vai continuar a ter este problema, terá sempre. E, portanto, fazer uma análise não é, é o contrário de se libar de responsabilidades, que no fundo também é o que Sócrates quer fazer. Toda a gente se quer libar de responsabilidades aqui. Enquanto fizerem de conta que José Sócrates nasceu como uma espécie de entidade autónoma do partido, parece que nasceu de geração espontânea, não nasceu, não é? E, portanto, o fantasma vai continuar a pairar. E dizer fantasma é aqui uma expressão, é uma forma de expressão, porque Sócrates é tudo menos um fantasma. Já se percebeu que vai continuar no espaço público, muito visível, para continuar a fazer-se de vítima do Partido Socialista, que apenas manda umas bocas, não é? Mas não faz uma espécie de ato de contrição. E, portanto, por dizer que o rei vai nu, que é uma evidência, mas sem medo de o fazer, eu acho que Pedro Delgado de Alves merece uma boa nota. E vou acabar o vencedor desta semana com uma nota positiva. E, portanto, vou-lhe dar um 14.
Um 14 mais, esta... mais do que o 12 que o Miguel Pinheiro teve hoje.
É verdade, é verdade.
Como é que é possível?
Um 14 por autocrítica, enquanto o Miguel escolhe um 12 por autoanálise. Acho que faz sentido.
Aqui fica então a nota mais alta da semana. E o vencedor é, vai de facto fim de semana, mas estamos de regresso para mais notas na segunda-feira. Até lá, bom fim de semana.